Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fins up!
Calm us down!
Calm down!
60 minutes!
Going down! Fins up! Calm us down!
Calm down!
60 minutes!
Excepcionalmente, na edição de hoje do seu Finchcast, a abertura é de João Paulo Oliveira.
Fala aí, seus pés de lacem do caralho. Bora fazer esse trem aí. Tô bolado com esse matchbook do caralho.
Ah, moleque, é nesse clima que nós vamos começar o nosso Finchcast. É, seus pés de lacem do caralho. É, garoto. Está no ar mais um Finchcast aqui no Fambolanet, todo mundo bolado com mais uma derrota do Miami Dolphins, uma derrota para Vitor. Fala, Vitor, tranquilo, filho?
Fala aí, chapas, e graças a Adam Gaze, a gente já está começando a ver tape faltando 5 meses pro draft.
É, isso aí. Fala, João, que abertura foi essa, meu filho?
Porra, melhor que a abertura do Fantástico, hein? Aqui... quem escuta a gente, eu vou mandar aqui, fala aí seus Minka Fitzpatrick, só nós que somos Ted Lasso da vida mesmo, que fica fazendo mock igual o Bitu falou em novembro, a gente tá fazendo mock já, porque temporada fudeu.
Exatamente, e uma derrota nessa semana para o Indianapolis Colts, para o Vitu e para o João Paulo, tanto quanto esperado. Eu apostei numa vitória do Miami Dolphins, entretanto o nosso técnico Adam Gaze não quis ganhar a partida, enquanto que o técnico adversário, o Frank Reich, entregou a bola na mão do seu quarterback e falou: vai lá, filho, ganha o jogo pra gente. Vamos começar falando dessa partida. E, surpreendentemente, o Miami Dolphins fez um bom jogo, e eu digo isso de maneira surpreendente, porque o Miami Dolphins não vinha jogando bem já há bastante tempo. Talvez essa tenha sido uma das melhores partidas do Miami Dolphins na temporada. Entretanto, nos momentos cruciais do jogo, nos momentos mais importantes da partida, mais decisivos, o Miami Dolphins, e aí leia-se, Adam Gaze, não fez questão de ganhar o jogo para o Miami Dolphins, não soube como ganhar o jogo para o Miami Dolphins e deixou o jogo à vontade para o Indianapolis Colts, que vinha também jogando muito bem. A partida como um todo foi uma partida interessante, uma partida boa, muito melhor do que muitas partidas dos Dolphins que a gente viu esse ano. Foi uma partida boa de lado a lado, erros de lado a lado, ok, as defesas são defesas um tanto quanto frágeis, mas no geral a partida foi uma partida interessante. Eu vou começar aqui, como eu fiz a abertura com o João. Gente, isso não estava combinado, nem o João sabia que a gente ia fazer essa abertura. Eu avisei só o Vitor, mas aí o João não sabia. Então eu vou passar a bola agora, como o João teve a honra de fazer a abertura do programa nesta semana, eu vou passar a bola pro Vitor. Vitor, o que você achou do jogo, no geral, e principalmente... O que você achou do Adam Gaze nesse jogo?
Assim, o jogo em si, sem o nosso lado. Para quem foi assistir esse jogo, que não é torcedor de nenhuma das duas franquias, achei um bom jogo, achei até que foi um dos melhores jogos da final de semana. É sempre legal você ver o Andrew Luck jogar, essa própria OL do Colts é bem legal. Teve seus atrativos. É a volta do Tannehill, que achei até que foi melhor do que eu esperava, para um cara que tá... 5 jogos sem jogar, sem joelho, sem ombro. Eu acho até que ele foi até muito bem. Não foi espetacular, tal, mas eu vendo aquele jogo, gostando do que eu vi, eu tive a certeza pra mim que o Tannehill não pode ser mais jogador de Miami. Que dá pra ver que realmente não tem mais força no braço. O touchdown do Carew foi... Eu não achei um passe bom, acho que faltou força ali. Eu acho que ele foi até bem corajoso de tentar um passe daquele, mas eu achei que faltou força ali. E várias vezes eu achei que faltou força. O ataque foi bem melhor do que eu esperava, muito pelos nossos dois running backs jogaram relativamente bem, tanto o Gore quanto o Drake, que estava meio apagado nessa temporada. Os wide receivers não foram grande coisa, acho que o máximo mesmo foi o Carew destaque, ele está fazendo uma temporada aí de breakout para tentar não ser cortado de novo. Agora o Adam Gaze é um capítulo à parte, né, cara? De todas as derrotas, eu falei com vocês, de todas as derrotas desse ano, Essa foi a que doeu mais pra mim, doeu forte mesmo, assim, de eu ficar um dia não acreditando, cara. Porque a gente tava com o jogo na mão, igual a gente tava contra o Bengals, só que ali foi uma situação do nosso quarterback. Um jogador fudeu o time inteiro. Ali, porra, não, foi totalmente diferente. Pra mim foi pior do que a surra que a gente tomou do Patriots, foi pior do que a surra que a gente tomou do Texans, foi pior que todas essas surras que a gente tomou. Ali o jogo na nossa mão, cara. A gente, porra, lá em Indianápolis, que geralmente a gente joga bem lá, a gente com o jogo na mão, haja o senhor Adanguese chamando corridinha pra 10, armando shotgun, porra, festa de draw. Cara, sem sacanagem, depois desse jogo eu não quero esse cara nem de gandula em Miami, cara. Porra, eu nunca fiquei tão puto com o filme como eu fiquei com esse cara. Eu achei muito absurdo a maneira que ele conduziu o time com o jogo na mão. Pra vocês terem noção, dos caras mais... Todo mundo fala, pô, o cara mais gente boa da NFL quem é? Larry Fitzgerald. E quem é o segundo? É o Frank Gore. O cara conseguiu fazer o Frank Gore chutar a porta de vestiário, falar que o time é uma merda, que ele tá puto, que não consegue acabar com a porra do time. Se esse cara conseguiu emputecer o Frank Gore, o que ele fez com a gente, cara? O que ele fez comigo, assistindo a porra do jogo? Ali, pra mim, foi o prego no caixão da era danguesa no Miami. Eu não quero saber se vai vir o Wade Phillips, se vai vir o Josh McDaniels pra ser coordenador. Eu não quero saber quem vem. A única coisa que eu quero saber é que eu não quero esse cara mais em Miami, porque o que ele fez era pra ele ter sido demitido ontem.
Terceira pra 10, o cara chama a corrida pelo meio. Ele não perde essa mania, né?
Terceira pra 10, mais uma vez, ele tenta um draw, né? Pra quem tem o Madden aí em casa, liga o Madden aí, bota numa jogada ofensiva qualquer e procura lá na escolha das jogadas, draw. D-R-A-W, draw. É uma jogada onde o running back tenta furar bloqueios pelo meio, né? Normalmente essa é uma jogada de primeira, segunda descida pro running back aí ganhar na marra 3, 4, talvez 5 jardas, que é o que basicamente o forte do Frank Gore.
Rafa, né?
Diga.
E o interessante dessa jogada é que essa jogada é um ponto forte quando você tem um interior da linha ofensiva bom.
Exatamente.
Por isso que eu ia te falar.
O que não é o nosso caso, cara, porque...
Quem é o melhor cara do L da nossa série?
Larry Mittanzo.
Quantas coisas a gente faz pela esquerda?
Isso é raridade.
É um absurdo, cara. Que é o nosso pior cara que tava ontem no domingo no jogo. Que
era
Ted Larsen, o que a gente faz? Corre pelo lado de quem? Do Ted Larsen. Foda.
Algumas boas corridas. Também, vai, João. Pode ir, João.
Outra coisa também que eu fiquei, tipo assim, frustrado na partida é que acontece? A gente já tá no ano 7 do Ryan Tannehill. O Ryan Tannehill tem 30 anos. E aí o que a gente espera de ver do Ryan Tannehill? A gente quer ver o Ryan Tannehill ganhar um jogo, né? E o que acontece? Jogo 24-24, Miami Dolphins com a posse e o Adanguese tirou o jogo do Ryan Tannehill. Eu acho que isso aí é mais um indício de que ele não tem confiança no Ryan Tannehill, porque ali era o momento, porra, de ver o que acontece, o que o Ryan Tannehill é capaz de fazer, e tirou o jogo da mão, chamou 3 corridas, foi eu algo assim...
Esse filho da puta chegou falando o quê? Que ia dar audible pro Tannehill. Aí quando ele teve a chance de largar o jogo na mão do Tannehill, o que ele fez? Veio com essas mesmas chamadas de sempre. Cara, quando os caras empataram, eu sabia todas as chamadas do Gaze. Acho que todo mundo, né? Qualquer cara que... Não precisa ser um expert, não precisa, o cara que viu 3-4 jogos do Gaze esse ano, o cara sabia todas as jogadas que o Gaze ia chamar.
Aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Darius Leonard tava microfonado na partida. E o cara, velho, ele sabia praticamente todas as jogadas que ia acontecer. E teve uma hora que ele até brincou com o Larry Mittanzo no pré-snap, falando... foi mais um trash talk mesmo, aí falou, rapaz, se você mudar essa jogada aí, eu te dou um dólar, que não sei o que, ah, tudo bem, eu sou novato, eu tenho um dólar e tal, mas ele sabia qual era a jogada, acho que foi até a jogada que ele fez, conseguiu o sec, entendeu? Então quer dizer o que? O ataque tá previsível demais, e a gente vem falando isso desde o início, né?
Na gravação do outro futebol dessa semana, o Dani levantou essa bola falando do Detroit Lions, que o Eddie Jackson, na interceptação dele, disse numa entrevista que já sabia qual era a jogada que estava desenhada pelo Detroit Lions e o seu coordenador ofensivo, Jim Bob Cooter, que também dizem que é um guru do ataque e tal, não sei o que lá, e o Eddie Jackson foi lá, fez a interceptação, porque disse que tinha estudado exatamente aquela mesma jogada. E o Eddie Jackson, inclusive, foi escolhido o jogador de defesa da semana da NFC. João, deixa eu fazer uma agora para você. A gente tá falando aí do Ryan Tannehill, O Ryan Tannehill voltou para o jogo, voltou para a temporada nesse jogo, melhor dizendo. Fez uma partida, se não foi brilhante, ele fez uma partida sólida, perfeito. Uma partida sólida. Até um determinado momento do jogo, eu dizia até que ele fazia uma partida melhor do que Andrew Luck, por exemplo. O Andrew Luck deu duas interceptações e duas interceptações que eu coloco na conta dele. Não vi erro nenhum de rota, eu não vi nenhum tipo de chamada ruim por parte do Frank Reich. Eu acho que ele fez um erro de leitura no fundo do campo, fez dois passes ruins. Sim. E foram duas interceptações do Xavier Howard. O Ryan Tannehill, em outro lado, fez uma partida mais limpa, mais conservadora, evidentemente. Ele é um quarterback muito menos agressivo do que o Andrew Luck. No passe que ele teve mais profundidade, a recepção do Leante Carew Moss, né? Deus me livre, minha língua vai cair por causa disso, né? Né? Enfim, mas por causa dessa recepção, esse passe são aqueles passes que a gente fala o tempo inteiro, 50-50, e a gente sempre coloca isso na conta do receiver. Claro, o Vitor falou, o passe poderia ser melhor. Se esse passe é umas 2 jardas mais à frente, ele não precisava sequer disputar a bola, porque ele já estava à frente do seu marcador, ele ia correr dali para o touchdown. Mas enfim, não foi um passe ruim também, foi um passe que poderia ser melhor. Como é que você viu, João, a volta do Ryan Tannehill especificamente, e como é que você analisa essa segurada que o Adam Gase deu, braba, na hora de decidir o jogo a favor do Miami Dolphins?
Então, eu gostei da volta do Ryan Tannehill. É igual a gente disse, não foi nada espetacular não, mas ele foi sólido. E naquele passe do touchdown Leandro Carew, tudo bem, o passe não foi perfeito não, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas também, né? Ele saiu do pocket, né? Sofreu pressão, teve que cair pro outro lado, né? E conseguiu o passe ainda com o marcador pendurado no pescoço. Então, isso aí é as coisas que tem que considerar. Mas, mesmo assim, o passe não foi perfeito. Ele foi bem, ele começou explorando bem. Eu achei que ele, assim, ainda menos agressivo do que ele foi. Ele não foi tão agressivo, mas eu achei que ele ia ser menos ainda. Foi o que o Ryan Tannehill espera mesmo. Nada de especial, nada de elite, mas também nada de fundo de NFL. Agora, essa do Adam Gase não entregar o jogo pro Tannehill no final da partida, essa aí pra mim foi dose, porque ele vai a público toda semana praticamente e defende o Ryan Tannehill, falando que o cara não chegou no teto dele aos 30 anos e 7ª temporada, né? Pasmem. E chega na hora da gente ganhar um jogo, ver realmente do que ele é capaz e tal, e ele chama jogada de corrida ou jogada de passe de 2 jardas pro running back. Isso pra mim evidencia uma coisa, que se Adam Gase continuar em Miami ano que vem e ele tem carta branca para continuar devido às lesões, Ryan Tannehill tá fora. Porque ele não confia no seu quarterback, deu para ver isso. Porque se ele confiasse, ele daria a bola do jogo pro Ryan Tannehill. Ia mandar ele soltar o braço. Então ele não confia. E ele não confia no Ryan Tannehill há muito tempo. Porque me fala aí uma campanha da vitória desses 3 anos de Adam Gase que ele deixou o Ryan Tannehill ganhar um jogo. Acho que o único, foi um contra o Los Angeles Rams, que o Jared Goff era calor, que naquele drive ele deixou o Ryan Tannehill soltar o braço. Depois disso, ele nunca deixou o Ryan Tannehill soltar o braço. Aquela vitória contra o Oakland, trick plays, vitória contra o Jets, a defesa praticamente venceu o jogo. Só lembrando aqui por cima. Então, ele nunca deixa o Ryan Tannehill soltar o braço, não confia no seu quarterback. E como o salário do Ryan Tannehill é alto para o ano que vem, eu acredito que essa temporada é o estopim, é o fim do Ryan Tannehill em Miami. E já está ficando bem evidenciado devido às visitas do Mike Tannenbaum a quarterbacks, né? Então, o Miami já está de olho no seu futuro, e seu futuro não é com o Ryan Tannehill. Mas, com certeza, a Adam Gase fará parte desse futuro aí.
Porra, aí é foda.
Mesmo a gente não querendo, né?
Porra, aí é para machucar o coração também. Porra, vai mudar o quê, cara? Não vai mudar, cara. Não vai mudar. O Gase já mostrou que nenhum quarterback evoluiu com ele, cara. Ele pegou o melhor quarterback que eu vi na minha vida, que foi o Peyton Manning. Pegou o cara, ainda tava no auge mesmo, velho pra caralho, tava no auge. E fez uma temporada absurda, uma das maiores da história de um quarterback. Depois, quais quarterbacks que ele desenvolveu, que alguém lembra? Que o Jake Cutler não desenvolveu. Ele tem essa... Nossa, ele botou o Jake Cutler pra jogar. Pô, jogou porra nenhuma. O Tannehill não desenvolveu tão bem. O Osweiler é a mesma merda. Porra, então quem ele desenvolveu? Vocês têm coragem de dar uma escolha de primeira rodada de um quarterback, independente de quem seja, mesmo se seja o Herbert, ele vindo, ele não tá pronto. Vocês concordam com isso, né? Não tem um QB pronto nesse draft.
Sim.
Vamos dizer que seja o Herbert. Vocês têm coragem de largar ele na mão do Gaze? Vai ser pior do que largar na mão do Todd Bowles, cara. Você vai simplesmente matar mais um ano. O cara não vai evoluir. Ele nunca evoluiu ninguém até hoje, não vai ser agora que ele vai evoluir, porra.
Eu tenho a tendência a concordar com você, porque o único realmente grande ano que o Adam Gaze teve na carreira foi somente um dos anos auges do Peyton Manning. Então a gente está falando de um dos melhores quarterbacks da história da NFL jogando no seu auge. Então eu acho que esse trabalho fica facilitado.
Mas Rafa, aqui, olha o que acontecia naquele time. O Peyton Manning, final de carreira, já estava com muitas lesões e tal. E as maioria das jogadas do Denver Broncos era screen. Só que era um screen pro Demarius Thomas, no auge da sua carreira, que quebrava 20 tecos por jogo. Entendeu? E chegava na end zone, ele tinha um Julius Thomas no auge da sua carreira, que buscava a bola lá no 20º andar. Entendeu? Então ele tinha mais facilidade de trabalhar, chamava jogadas. E outra coisa que eu queria completar é, pra mim, ficou evidenciado mais ainda que ele não confia no Adam Gay, no Ryan Tannehill, foi na hora que ele perguntaram ele na entrevista. Você tinha a bola tal do jogo na linha de 6 jardas, por que você não deu a bola na mão no Ryan Tannehill para vencer a partida? Aí ele virou e respondeu assim: olha, eu já fui treinador do maior quarterback da história da NFL e dei a bola na mão dele na linha de 6 jardas e ele sofreu um safety. Imagina o que aconteceria com o Ryan Tannehill. Ele falou isso na entrevista, cara. Então quer dizer o quê? Não tem confiança, e quando você não tem confiança num no outro, assim, não rola.
Ainda sobre essa partida, agora saindo um pouquinho de Adam Gaze, de Ryan Tannehill, vou passar essa para o Vitu. A gente sempre vinha falando durante toda a temporada no ataque do Miami Dolphins encontrar um balanceamento melhor entre Frank Gore e Kenyon Drake. A gente viu isso nessa partida. Essa partida foram 14 carregadas do Frank Gore e 8 do Kenyon Drake. Já há um equilíbrio grande com relação a isso. Frank Gore correu para 67 jardas, uma média excelente de 4,8, e o Kenyon Drake correu para 32 jardas, numa média de 4 jardas por corrida, e fez um touchdown corrido. Completando o grande jogo do Kenyon Drake nessa tarde, nessa noite de domingo, foram 64 jardas em 5 recepções, além de mais um touchdown. Então foi um grande jogo do Kenyon Drake, um jogo que a gente espera do Kenyon Drake, mais um bom jogo, um jogo muito sólido, muito eficiente do Frank Gore. Vitor, parece que encontramos um certo equilíbrio, mas será que não veio tarde demais esse equilíbrio?
Demais, né? Coisa que a gente tá falando desde o primeiro jogo da semana, primeiro jogo da temporada. E mesmo assim o Gaze consegue ser um pau no cu, né? Porque no quarto, alguém viu o Frank Gore em campo? Vocês lembram de alguma jogada do Frank Gore? Porque eu não lembro do Frank Gore fazer um snap. Eu não lembro dele.
É verdade.
Final do jogo.
Não lembro mesmo.
E a jogada tava
difíceis, né?
Isso, como ele ganhou algumas nesse jogo. Algumas ele era o tackle for loss, ele conseguiu ganhar uma, duas jardas, ou fazer o primeiro down. Ele simplesmente saiu do jogo. Eu acho que essa parada de ter saído puto, entrado puto também no vestiário, deve ter a ver com isso também.
E outra coisa, Vitor, desculpa te interromper, não, mas é o seguinte, eu tava me segurando, mas eu preciso falar, porque eu falei isso para vocês na hora do jogo e vou falar aqui agora pros nossos companheiros torcedores dos Dolphins. Nós tínhamos uma vantagem de 24 a 14, tá? Nós tínhamos 10 pontos de vantagem em determinado momento do jogo. Depois essa vantagem foi reduzida para 24 a 17. Nesse ponto, já estávamos no quarto período e nós estávamos saindo com as costas na parede, mais ou menos dentro da linha de 5 jardas, ou no máximo 6 jardas. A gente estava espremido contra a end zone. Primeiro down, o Adam Gaze me chama uma jogada de passe, passe incompleto. Segundo down, ele me chama um screen para ganho 0 de jardas com o Devonta Parker. E aí, somente depois disso, ele chama o famoso terceira para 10. Ah, e detalhe, na primeira descida ele arrisca um passe incompleto. Gente, o relógio para. O relógio para. A gente está ganhando o jogo por um touchdown. O que, que você tem que fazer no quarto período ganhando o jogo por um touchdown? Queima o relógio. Mas, meu Deus do céu, ninguém nunca jogou Madden?
Isso que eu ia falar, é a sugestão do Madden.
Isso ele é vai... Madden?
Se você 9 minutos, o Madden só vai te dar corrida.
Porque tem lá a opção, né? Ask Madden, pergunte ao Madden. Se você não sabe qual jogada chamar, você tem a ajuda do Madden. No jogo tem isso. Gente, isso é básico. Quarto período você tá ganhando jogo? E desculpa, terceiro período você tá ganhando jogo? Já começa a queimar o relógio. Que se dane, você tá ganhando jogo. E no terceiro...
ruim era um minuto e meio que a gente ganhava ali. No ruim.
E no terceiro período a gente ganhava o jogo por 10 pontos. São duas posses de bola. Então queima o maldito relógio. Como é que se queima o relógio? Correndo com a bola. Mesmo que você não ganhe um first down, mesmo que você saia num three and out, você gastou tempo. Problema do outro time. Agora o cara me força um passe. Passe incompleto. Queima o relógio. Ele gastou 5, 8 segundos no máximo. Na segunda descida, ele me chama uma jogada de passe num bubble screen. Porra, corre a primeira com o Frank Gore. Vai ganhar 2, 3 jardas. Vamos dizer que ganhe 2. Segunda para 8. Corre de novo com o Frank Gore. Que ganhe mais 3 jardas. Que ganhe mais 2 jardas que seja. Terceira para 6. Vamos dizer, terceira para 5. O playbook é completamente diferente de uma terceira para 10. Gente, para quem não sabe, o playbook ele é desenhado jogada down a down. Tá? Para quem não sabe como é que é a formação de um playbook. Então, por exemplo, primeira para 10, você tem uma gama enorme de chamadas para você, como opções para você utilizar. Aí, por exemplo, teve um holding. O holding é uma falta de 10 jardas e repete a descida. Então passa a ser uma primeira para 20. As chamadas já são diferentes. Você já tenta mais uma jogada de corrida, por exemplo, porque esse drive, por exemplo, uma primeira para 20 já é um drive praticamente morto. Então você tenta uma jogada de corrida até para gastar tempo, enfim. Você não tenta arriscar passe porque a defesa espera passes em profundidade, porque você tem que correr atrás de 20 jardas. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, o playbook de uma terceira para 5 é diferente de um playbook de terceira para 10. Completamente diferente. Você tem outras opções. E você já comeu relógio pra cacete. Cada descida, gente, as equipes têm direito a 40 segundos no relógio. Pelo amor de Deus, queima o tempo. Sabe? Isso é coisa que eu que não sou profissional da NFL sei, o João sabe, o Vitu sabe, quem joga Madden sabe. Gente, pelo amor, isso é básico. Isso é básico. Um treinador de uma equipe profissional não tem o direito de errar um negócio desse. Não tem o direito de errar um negócio básico desse. Básico. Isso é básico. Ele não sabe fazer o básico. E é por conta disso que eu também não quero mais o Adam Gase em Miami. Porque ele não sabe fazer o base. Então é hora de reset, é hora de apertar o botão, zerar e começar de novo. Quem falou por último? João ou Vitor? Foi o Vitor, não foi?
Acho que foi.
É porque eu quero ser justo aqui, eu quero fazer o básico, ao contrário do Adam Gase. Então, o que, que eu ouvi falar? Vou falar para o João, vamos sair agora um pouquinho do jogo. Antes da gente entrar no jogo da próxima rodada contra o Buffalo Bills, eu li essa semana algumas, não especulações, né, mas a galera fica, minha timeline lá no Dolphins BR fica quando a gente perde um jogo, que é uma loucura. Então teve um cara que eu sigo lá, que ele deu uma opção muito interessante, que ele disse o seguinte, mandar todo mundo embora, Mike Tannenbaum, você segura pelo menos o Chris Greer, porque ele tem um bom olho para draft, então você pode mantê-lo no front office, mas sem ser como general manager, você dá uma outra posição para ele, para que ele participe das decisões de draft, inventa um cargo qualquer. O cargo do Mike Tannenbaum é um cargo inventado, ele não é general manager, ele é vice-presidente de operações de futebol. Ah, vá pra puta que pariu, inventa a porra de um cargo desse aí qualquer e deixa o Chris Greer e você chama um outro cara para ser o general manager da equipe. As opções que eles deram, eu vou falar só por falar. mas seria o Louis Riddick, que é comentarista da CBS americana. Eu, sinceramente, não gosto, porque eu tô de saco cheio de caras que vêm para fazer estágio no Miami Dolphins. Ele nunca foi general manager... Ele nunca foi general manager. Ele não tem experiência com isso. Vai aprender em Miami? Ah, vá pra puta que pariu, não quero.
Como e diz Eurico Miranda, aventureiro.
É, exatamente. Então, porra, GM de primeira viagem, chega. Quero alguém com experiência. E o outro nome também não tem experiência. É o do... Porra, vou esquecer o nome do cara agora. Elliot Wolf. Ele atualmente, ele trabalha no Green Bay Packers como assistente do general manager lá dos Packers. Acho que o Ted Thompson saiu, ou, enfim, não sei se ainda é o Ted Thompson. Mas é um cara que já está na organização há muitos e muitos anos e já vem sendo cotado para assumir uma equipe já há bastante tempo. Esse talvez seja um cara que eu arriscaria. Pode ser. Enfim, manda o Adam Gase embora, manda a comissão técnica inteira embora, vira para esse GM novo e fala: filho, olha só, agora é você que vai escolher o seu head coach. E isso Steven Ross. Steven Ross vai contratar o GM vai contratar o técnico e vai ser respeitada a hierarquia. Tá uma zona em Miami. Ninguém sabe quem manda. Essa semana passada eu falei com o Omar Kelly. Eu falei, o front office monta o elenco. O Adam Gase monta o 53 final. Quem é que assume a responsabilidade pelos buracos? Aí ele, todo mundo. Porra, não pode ser todo mundo. Eu quero identificar um culpado para mandar embora esse culpado, porque o time tá errado. O time foi montado errado e nós três falamos isso no início da temporada. O time tá mal montado. Tem 4 quarterbacks. Tá faltando jogador de outra posição. Tem 4 quarterbacks, tá faltando DL. Tá faltando DT, tá faltando DE. Porra, 4 quarterbacks? Tá errado. Pô, você bota um bunda rachada lá no practice squad. Ah, fudeu o Ryan Tannehill? Beleza, você pega o cara do practice squad e sobe. Bota o Brock Osweiler e o outro quer que seja. Ou então mantenha 3. Leva o David Fales, pronto. Mas não precisa de 4, pelo amor de Deus. Então, quem é o culpado por isso? Não sei, ninguém sabe. Então a gente não consegue identificar pra gente responsabilizar esse cara. Então é preciso organizar a estrutura. O Steven Ross precisa organizar isso, mas ele precisa se organizar. Ele é o dono do time. Então, olha, você é o GM, você vai contratar o head coach. Beleza. Oi, Rafael Leal, prazer, sou o novo GM do Miami. Estou contratando o meu técnico. O meu novo técnico é, sei lá, John Harbaugh. Beleza. John, você responde a mim. Você responde a mim. Você não responde ao Steven Ross. Você responde a mim. Você trabalha para mim. Eu sou o seu chefe direto. Porque na hora que eu for tomar a comida, eu vou ser cobrado pelo Steven Ross. Então, todo mundo sabe qual é a hierarquia. Respeita-se a hierarquia. Beleza. E aí, e qual é a minha obrigação como general manager? Ó, eu cuido do draft e cuido das contratações de free agents. Beleza. Olha só, eu não estou isolado. Vamos bater um papo aqui. O que, que você precisa? Vamos sentar, vamos conversar. Não vamos fazer sozinho. Mas, quando chegar na hora do draft, quando chegar na hora das contratações, quem manda sou eu. Beleza? Vocês lembram bem, Jeff Ireland e Joe Philbin, 2014. Não, 2012.
Nossa, para, cara. Essa dupla, cara. Lembra? As entrevistas de Jeff Ireland nos combines da vida.
Não foi 2012. Foi 2012. Joe Philbin queria Derek Carr na segunda rodada como quarterback. Joe Philbin não queria Ryan Tannehill.
Não, o Joe Philbin queria em 2012, ele queria o Russell Wilson. Ele não queria o Ryan Tannehill. Ele queria o Russell Wilson. Ele queria pegar na terceira rodada, o Jeff Ireland cortou. Aí em 2014 ele queria o... 2014? Não, 2015, né?
2015. Foi o Derek Carr?
É, foi o Derek Carr.
E aí o Tannehill forçou o... Não, não foi isso não, Vitor. Porque em 2015, o Tannehill forçou o Jordan Phillips e o Philbin. Era o Philbin ainda em 2015? Era, né? Foi o último ano dele. Ele queria o Amir Abdullah, o running back que foi pro Detroit Lions. E foi uma briga desgraçada dentro do draft room. Da
não, mas ele queria o Derek Carr na primeira rodada.
Ah, isso. Ele queria o Derek Carr na primeira rodada. Exatamente. O
Derek Carr só no começo da segunda.
Exatamente. E aí, na segunda rodada, ele queria, o Philbin queria o Amir Abdullah e o Tenable empurrou o Jordan Phillips na goela de todo mundo. Ok, menos mal que o Amir Abdullah também não virou porra nenhuma, porque se tivesse virado alguma coisa, aí a gente ia ficar muito puto. E menos mal também que o Derek Carr é outra merda, né? Porque eu fico puto quando o nego fala, ah, vamos trocar pelo Derek Carr. Porra, você já tem o Derek Carr lá em Miami, caralho? Igualzinho, mesma merda. É um quarterback do mesmo nível do Ryan Tannehill. Ah, tem mais presença de pocket. Foda-se, é ruim tanto quanto o Ryan Tannehill. É fraco, não vai levar time nenhum a lugar nenhum. Não é o Derek Carr que vai resolver o nosso problema. Entendeu? E o contrato dele ainda é pior do que o Ryan Tannehill. Ainda tem esse agravante. O contrato dele é horroroso, pelo jogador que ele é também. Então, assim, não é por aí. Então, precisa haver uma limpa no front office, começar essa porra de uma maneira organizada e do zero, né? E quando eu digo do zero, pegar o técnico, olha só, filhão, não tem quarterback. Qual quarterback você quer trabalhar? Quer trazer o Ted Bridgewater pra gente ter uma garantia? Vamos tentar? Podemos? Pô, podemos. Mas vamos draftar outro cara. Beleza. Você gosta desse Dwayne Haskins? Esse maluco aí de Ohio State? Pô, não gosto, mas não acho que ele vale uma segunda rodada. Beleza. Então não vamos pegar o cara na primeira rodada. Vamos pegar o melhor jogador disponível na primeira rodada, na segunda, e ver se tem algum outro quarterback que interesse para a segunda rodada. Gente, isso que eu estou falando aqui chama-se estratégia. Tem que ter algum desenho de estratégia nessa equipe.
Sim. A impressão que a gente tem quem chegar, chegou.
Tá lá, caralho. Ah, foda-se. Entendeu? Vamos, senta todo mundo aqui, né? É que nem a gente fala aqui do governo do Brasil. Todo mundo já recebeu esse meme. Fecha o Congresso, a gente decide o que acontece no Brasil pelo WhatsApp. Né? Uhum. Todo mundo já viu esse meme.
Você sabe por quê? Por exemplo, no nosso draft desse ano, a gente deu uma sorte do caralho de pegar um Minka Fitzpatrick. Mas a gente não tinha nenhum plano, assim. A gente que a gente conhece o Miami, o que, que a gente pensou? Cara, ou vem Vita Vea, ou vem o Trumaine Edmonds. Porque a gente não tinha um quarterback ainda.
Mas sabe o que eu acho, Vitor? Sabe o que eu acho? Eu acho que se o Josh Rosen não tivesse saído uma posição antes da nossa, no Arizona Cardinals, eu acho que ia ser uma briga dos infernos lá dentro. Não, porque eu acho que ia ter gente querendo pegar o Josh Rosen ao invés de pegar o Minka. E o que eu ia me matar, né, se isso acontecesse.
Essa gente aí que queria o Josh Rosen tem de ser Adam Gaze, né?
Não, eu acho que
não, o Steve Ross também.
Mandou meio puto pra caralho com a escolha do Minka, né?
Sim, eu lembro. Não sei se foi com a escolha do Minka, mas ele queria que os Dolphins subissem uma posição, pra, duas posições no caso, para garantir o Josh Rosen. Ele queria um quarterback na primeira rodada desse ano. Ele queria um desses aí, ou o Baker, ou parece que o Josh Allen ninguém em Miami queria, menos mal. Mas Baker, Darnold e o Josh Rosen, eles adoravam o Josh Rosen, e isso aí é fato. Miami adorava o Josh Rosen. Se ele tivesse sobrado na 11, ia ser briga de nego tacando cadeira em cima do outro. Porque ia ter gente que ia querer pegar o Minka, por motivos óbvios. Era o melhor jogador disponível na posição, óbvio. Isso era muito evidente. Mas a posição mais importante seria do quarterback. Então ia ter briga de cadeira voando. Perigoso, né? João, já falei muito, João. Porra, fala alguma porra aí sobre esse assunto aí. O que, tu tá vendo de possíveis mudanças antes da gente começar a falar de Buffalo Bills?
Ah, cara, é isso aí mesmo que você disse. Tá uma bagunça. Miami tem que mudar muita coisa. Eu acho que a única mudança mesmo que a gente tá vendo pela frente aí é a saída do Matt Burke, que já é muito bom, né? Mas não o suficiente. De resto, eu não... Hoje em Miami eu vejo só com mesmo a saída do Ryan Tannehill, que eu acho que é certo também pro ano que vem. A saída de alguns jogadores.
Como? O que você vê como certa? Ele vai ser cortado? Ele vai ser trocado? O que você acha que pode acontecer com o Ryan Tannehill?
Se fosse me apostar hoje, eu acho que o Ryan Tannehill vai ser trocado com aquela designação pós 1º de julho, que salva 18 milhões.
Cortado, né?
Cortado. aquela eliminação pós 1º de julho.
A mesma que a gente fez com o Andama Kansu.
Exatamente.
Ok.
Eu acho que vai acontecer isso aí. E vamos salvar 18 milhões de contrato. Miami esse ano vai em busca atrás de um quarterback no draft. Isso já está bem claro. Vamos torcer pro Herbert se eleger, porque Stephen Ross tá caçando cabeça em Miami, né? Isso é claro. E ele já queria um quarterback essa temporada. E esse ano o Mike Tannenbaum tá vendo que a corda tá ficando bamba, a Danguez vem que a corda tá ficando bamba e as coisas não estão rendendo com o Ryan Tannehill. Alguém tem que ser crucificado, né? E vai sobrar pro Ryan Tannehill. Eu acho que vai acontecer isso com a mudança. Alguns jogadores vão sair também. Jogadores certos já que vão sair. Andre Branch vai sair. Deixa eu ver, pensando que mais que sai.
Ted Larsen sai ou não?
Glória a Deus. Sai também. Acho que Killer
vamos
também.
Ter uma reformulação grande no elenco, né?
Vamos, vai. Precisa, Miami precisa mudar, precisa de jogadores novos. É um time que tem um núcleo muito jovem, Miami. Miami, a gente hoje, temos jogadores em posição-chave que são novos e tem muito a crescer. Nós temos um Devon Gottschalk, nós temos um Vicente Taylor, Charles Harris, quem sabe, com um novo coordenador defensivo aí.
Isso aí já entreguei pra Deus já. Isso aí
Jerome Baker, bem jogando.
Mas aí sabe o que eu falo do Charles Harris? Sabe o que eu falo sobre o Charles Harris? Se você não conseguir trocar esse cara por qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa mesmo, escolha de quarta, quinta rodada, que se dane. Se você não conseguir isso, deixa o cara lá, porque o contrato dele é baixíssimo. E defensive end é uma posição muito cara. Entendeu? E como ele não é um titular, então deixa o cara lá no elenco, entendeu? É um cara que vai servir pra rotação. Por mais fraco que ele seja, o contrato dele é válido, né?
Eu vi que a última vez que um calouro de primeira rodada tinha sido cortado antes do terceiro ano foi em 2000, não lembro quem. Aí agora foi o Ruben Foster. Que a gente ficou puto da hora e agora a gente tá comemorando, pelo menos
exatamente.
Não marginal.
Exatamente. E aí, eu digo o seguinte, a reformulação deve mesmo ser muito grande, e aí uma coisa engraçada que eu tava pensando, e depois eu li um comentário engraçadíssimo de um americano, depois do jogo entre Michigan e Ohio State. Foi Ohio State, não foi? Michigan e Ohio State. Foi. O Stephen Ross vai forçar a saída do Jim Harbaugh lá de Michigan, porque para quem não sabe, o Stephen Ross é ex-aluno da Universidade de Michigan e ele é o maior doador da Universidade de Michigan. Ele doa centenas de milhões de dólares para a Universidade de Michigan. Ele é o principal sustentador da universidade, então ele tem muita influência lá dentro. Então ele forçaria o Jim Harbaugh a sair de Michigan, a assumir o Miami Dolphins, em contrapartida, o Bill Belichick se aposentaria e o Urban Meyer assumiria o New England Patriots. E a gente ia
Nossa
ficar
senhora, filho,
mais 20 anos tomando no rabo.
40 anos.
Olha, eu fiquei tão puto, mas eu achei engraçadíssimo isso. Porque o Jim Harbaugh é muito freguês do Urban Meyer. É uma vergonha. Deus me livre.
Só porrada no queixo.
Só porrada. Agora foram 62 pontos no lombo, filho. Não é mole, não. Enfim, chega de reformulação. Vamos agora falar de Buffalo Bills. Esse maldito time que eu também odeio. O Buffalo Bills está com 4 vitórias e 7 derrotas. E nós estamos com 5 vitórias e 6 derrotas. Uma vitória de Buffalo empata essa bagaça toda. Para draft pode até ser bom, mas, cara, tô a fim de perder para Buffalo, não. Ainda mais jogando em Miami, em casa. É rival de divisão. Foda-se o draft, entendeu? Se o Justin Herbert tiver elegível, porra, foda-se, vai ter que subir para pegar o cara. Dá aí 2, 3 escolhas de primeira rodada. Dá mais 2 de segunda rodada. Não tem jeito, vai ter que subir para pegar um QB se for o Justin Herbert. Então eu não estou preocupado com posição de draft. Eu não quero perder para rival de divisão. Eu fico puto em perder para rival de divisão. E outra coisa, o quarterback titular do Buffalo Bills para esse jogo é Josh Allen. O pior quarterback que eu vi saindo em primeira rodada nos últimos anos. Eu sei que o Vitor gosta dele, mas eu acho ele um acéfalo. Ele é um cara que tem um braço muito forte, tem um canhão no braço, mas foda-se, o cara é um acéfalo, não tem cérebro, ele consegue ser pior do que o Meteor to Bust. Adorei o nome que o Bruno não, foi o Mário Kogo deu. Meteor to Bruno, Bust. Foi o Bruno mesmo?
Foi.
To Bust, achei sensacional. O Josh Allen também é um horror. Se a gente perder pro Josh Allen, eu vou ficar muito puto. Vitor, o que tu espera aí desse Buffalo Bills de Josh Allen? Começa a defender ele, não, senão eu vou ficar puto aqui.
Na verdade, eu começo dois crimes, né? Que é defender o Josh Allen e o Lamar Jackson. Embora o Lamar Jackson a galera já começou a aceitar mais cedo. Josh Allen, a maioria continua achando ele um merda. Eu acho ele. Acho que ele vai ser um cara que a gente ainda vai falar muita coisa dele assim na NFL. Mas enfim, o que eu acho. Eu gosto muito da defesa deles. Eu acho que ainda falta um pouquinho de pass rush ali, mas eu gosto da secundária. Eu acho o Trey Davis White um cornerback fantástico. Eu acho que vai ser. Como a gente não tem um wide receiver 1 que deveria ser um wide receiver 1, eu acho que ele vai ter uma boa partida. Em relação ao ataque, varia muito do que o Josh Allen vai fazer, sem querer puxar sardinha, porque o que acontece? Ele é um cara que usa muito bem as pernas. Muita gente está comparando ele com o Ken Newton. E a gente não consegue parar nenhuma corrida, ainda mais de quarterback. É aí que o cara vai correr 10, 20, 30 jardas, se vacilar. Como você falou, ele tem um bom braço, não tem recebedores tão bons assim. O Kelvin Benjamin até hoje não tem química com o Allen. Zay Jones parece ser o melhor.
Mas também não tem química com ninguém, né?
Zay Jones é o melhorzinho, mas também
tá longe. O Kelvin Benjamin tem química com comida, né? Gordo pra caralho.
O Zay Jones na off-season era um que queria se jogar do 30º andar lá, não era não?
Isso. Sim, pelado com o irmão falando que ia se matar. ele tá acabando sendo
muito. Porra, na moral, a gente não pode perder pra um time desse. Sem sacanagem. Um quarterback que não tem cérebro. Porra, um que parece um guard. O Alpha 1 deles parece um guard. O outro, o Receiver 2, quer se jogar do 13º andar, 32º andar, pelado. Ah, meu irmão, não pode perder pra um time desse,
tá,
não.
Randy, porra, o Randy é nosso fullback.
O Alexandre McCoy, não sei se vai jogar, mas ele não tá fazendo uma temporada boa, mas se jogar, todo mundo sabe que vai fazer 100 jardas, né? Defesa de Miami. Enfim, eu acho que a gente é favorito, porque eu também, como disse o Rafa, eu não acredito nessa história de você ficar torcendo contra pra posição de draft. Porque mesmo que a gente acabe em segundo, a gente vai ter que dar alguma coisa pra subir pra primeiro, então não faz diferença nenhuma. No final a gente vai acabar dando escolha futura, e futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu acho que a gente tem que jogar, se for 7 ou 9, foda-se, se for 8, foda-se. Como eu acho, eu ainda acredito que vai ser 9-7, vai. Eu tô falando desde o começo da temporada. Eu acho que o 9-7 vai pros playoffs. Então eu acho que a gente favorito, eu acho que vai ser um jogo. Como eu sempre digo, se a gente vai ser um jogo que a gente vai ganhar por uma posse, porque a gente não consegue finalizar jogo nenhum. Mas eu acho que vai ser um jogo bem legal, assim, pra gente testar nossa defesa, testar se o Tannehill continua fazendo pelo menos um final de temporada aí digno aí, que faça a gente conseguir ter alguma coisa por ele na off-season. Mas eu acho o matchup bom, acho que a gente é favorito, assim. Não favoritaço, mas é favorito.
Então vamos agora aos palpites para Buffalo Bills. Vou começar pelo João. João, quem ganha e quanto?
2-0 Buffalo Bills, um safe do... um safe do Jordan Phillips, faltando 10 segundos para acabar o último quarto.
Eu não aguento os palpites do João, cara. São os melhores palpites do mundo. 2-0, cara. 2-0. Daqui a pouco o Fluminense vai jogar contra o Atlético Paranaense. A gente vai ganhar de mais do que o palpite do João aí pro Miami. Não, pagaram o salário hoje, irmão. Pô, pagaram o salário dos caras hoje. O time vai entrar voando aí.
Será que tem gol hoje?
Hoje tem. É que nem punheta acumulada. Vai sair tudo de uma vez hoje. Tu vai ver só. É hoje, meu amigo. Então, palpite do João. 2-0. Num safety do Jordan Phillips, faltando aí no finalzinho do jogo para acabar a partida. Vitor, você é honesto, Vitor honesto. Dá o seu palpite aí honesto, quem ganha e quanto?
Acho que a gente vai ganhar, acho que vai ser 24-20, só que o Josh Allen vai jogar pra caceta, aí todo mundo vai falar, porra, esse quarterback é bom demais. Mas a gente vai ganhar 24-20.
24-20, Miami Dolphins. Acho que dá Miami Dolphins. Eu errei nessa última rodada, apostei nos Dolphins, uma vitória apertada em cima dos Colts, errei. Vocês dois acertaram, né? Vocês dois apostaram nos Colts, não é isso?
Não, eu postei... Não. Eu ia postar no Colts, aí quando surgiu a notícia do Tanner, eu falei que ia ser 31-8, Miami.
Ah, tá. João,
eu postei 28-20, Miami.
Pra quê? Pra Miami. Então todos nós erramos. João apostou no Buffalo Bills, Vitu apostou no Miami, eu vou de Miami. Estamos jogando em casa contra uma equipe muito mais fraca. Eu acho essa equipe do Buffalo Bills uma equipe horrorosa, acho um time horroroso, praticamente todos os setores. É um time que tem alguns talentos muito pingados.
O Dixon aí... é boa, cara. O Matt Sim. Milano e o Tremaine Edmonds.
Matt Milano, eu adoro o Matt Milano, adoro. Eu fiz uma avaliação excelente dele. Que surpresa que ele demorou tanto para sair no draft. Se eu não me engano, ele saiu na quinta rodada, não tenho certeza, mas eu acho que ele saiu na quinta rodada. Eu adorava o Matt Milano. O Tremaine Edmonds, todo mundo gostava e tal. Eu gostava menos do que o Raquan Smith, mas, claro, é um jogador de talento. O Tre'Davious White é um jogador de talento. Mas eu quero que o Frank Gore atropele o Jordan Phillips. Eu quero que... Pior que a gente não tem um guard para ajudar no Jordan Phillips, né, cara? Porra, eu queria falar assim, porra. Eu quero que o Quentin Nelson esfregue o saco no, na cara do Jordan Phillips. Porque o Quentin Nelson, vocês já repararam, né? O Quentin Nelson, quando ele derruba um jogador, ele levanta esfregando o saco no capacete do adversário que tá no chão. Vocês podem reparar esse negócio aí, é engraçado, entendeu? Ele fez isso essa semana com o Kiko Alonso. Meu palpite é Miami Dolphins. Vamos ganhar em casa. 42-18 Miami Dolphins. Eu quero dar na cara do Buffalo Bills, porque eu odeio o Buffalo Bills também. Então, 42-18, a gente vai passar o carro, a gente vai se empolgar. Semana que vem, o João vai estar aqui falando: porra, tem que manter o Adam Gase mesmo. O cara fez 5 touchdowns no jogo. Porra, tem que dar uma chance pra ele. Porra, a culpa é desse Ted Larsen da vida aí. Se arrumar uma OL boa, o Adam Gase vai. Eu conheço o João. O João vai falar.
A gente vencer o jogo domingo vai ser por causa da defesa. Você pode ter certeza. Porque a OL deles é uma peneira.
É triste. A OL deles é triste. Nossa senhora.
O Cameron Wake vai fazer uns 4 sacks. Pode ter certeza. Vai sobrar até pro Charles Harris. Tão ruim.
Olha, né? O perigo é o Robert Quinn fazer uns 3 sacks no jogo e garantir a presença dele na equipe do ano que vem.
Ah, não. Aí eu abandono. Pelo amor de Deus.
Cara,
13 milhões no Robert Quinn, pelo amor de Deus, aí não. Acaba
comigo. Tá pagando 10 no Andrew Brandt, não paga 13 no Robert Quinn?
Doido, rapaz, é muito nego ruim.
Sensacional. Galera, recados finais, vai, Vitor.
Cara, eu queria mandar um recado pro... Eu não sou ficar muito de agradecendo o site, essas paradas não, mas eu queria fazer um... Porque são uns caras assim que eu... Hoje eu sei muito... Não que eu sei, saiba muito de NFL, mas eles ajudaram assim desde o começo.
Ah, no flags. Não.
Que é o pessoal do outro futebol.
Ah, bom.
Pessoal do outro futebol que sempre trocou uma ideia comigo desde o começo e tal. Mas o que acontece? Os caras votam flamenguista pra comandar fantasy.
É verdade.
O que acontece? O cheirinho. Os caras saíram de 6-0 e hoje eu tive a notícia que, infelizmente, saíram, não estão nos playoffs das contas. Então, dane.
Não, acho que a gente entrou. Conversei com eles hoje, eles falaram que a gente entrou.
Mas ficam 6, vocês terminaram em 8º. Pode dar uma olhada lá.
Depois
eles saíram dos playoffs. O Marcelo é flamenguista também, né?
Mas, lógico. Chato pra caralho, tem que ser o quê?
O cara torce pro Flamengo e pro Petros, porra, ah, não.
Não, e mas o pior não era nada. Isso, o pior é minha ex-namorada, né? A Renata participou com a gente lá do outro futebol, também era Petros e Flamengo, puta que pariu, por isso que é ex-namorada, né?
Mas o Rafa, ele falando sério agora, o Rafa, ele não faz mexão, mas acho que a galera realmente tem que dar uma moral pro canal dos caras, porque tanto o Rafa, tanto o Daniel, eles são uns caras bem legais, eles sempre vão... Vamos tratar a galera legal. Qualquer dúvida, mesmo mais idiota que você acha, ele vai te responder na boa. Dá uma moral lá pro canal dos caras. Abraço.
Valeu, valeu. E a gente tá precisando realmente de uma moral grande, porque a gente acabou de completar agora 5 mil seguidores, 5 mil inscritos lá no YouTube. E pra quem não sabe, o YouTube abriu aqui no Rio de Janeiro o YouTube Space, lá na Praça Mauá, que é um local onde eles montam toda uma estrutura pra essa galera trabalhar lá. Então eles têm estúdio customizado, a gente entra lá, a gente monta o estúdio do jeito que a gente quer, com equipamentos deles de primeiríssima linha, câmeras em 4K,
microfones, luzes, tudo deles. E eles fornecem isso tudo pra gente. A gente vai até lá e faz tudo lá. Edição com eles. Tem ilhas e ilhas de edição lá. Então a gente passaria... a gente daria um salto de qualidade para todos vocês enorme. Mas para isso a gente precisa chegar a pelo menos 10 mil seguidores. Então tá muito difícil, a gente tá numa luta assim terrível, estamos tentando, batalhando, mas tá complicado, a gente precisa muito da ajuda de todos vocês. Se vocês gostam do Outro Futebol, se vocês gostam do nosso canal, compartilhem essa ideia com outros amigos, mesmo aqueles que não gostem de futebol americano, mas que queiram conhecer um pouco. A gente tem vídeos para quem quer aprender a lançar uma bola, por exemplo. A gente gravou com o quarterback da seleção brasileira, uma mãe. A gente tem vídeos das viagens que os meninos fazem, agora recentemente a Londres, os vídeos do pessoal gravando jogos lá em Wembley. Tivemos Oakland Raiders e Seattle Seahawks, tivemos aí um jogo do Pedrinho, do Los Angeles Chargers. O Pedrinho encontrou o ídolo da vida dele, gente, o Adelian Tomlinson, gravou mensagem com a gente. Então a gente tem essas loucuras. O Dani encontrou o Martavis Bryant. Então a gente tem tudo isso, a gente tem um conteúdo muito diverso.
Agora também, Rafa, que eu não sei quem que é não, mas acho que é do Outro Futebol, sim, que esteve em campo agora no jogo do Ohio State, Michigan, foi?
Sim, mas ele não faz parte do Outro Futebol, ele é do Dani, do Pedrinho. E aí ele foi no jogo, gravou algumas coisas pra gente e tal, pra gente utilizar o material também. E a gente faz isso com todo mundo, né? Tem muita gente que manda, vai num estádio, manda fotos pra gente, e a gente sempre usa, compartilha lá nas redes sociais do Outro Futebol. A gente faz isso com o maior prazer, né? Eu faço muito isso nos Dolphins, né? A galera vai lá, a torcida vai lá, conferir um jogo no Hard Rock Stadium. Eu peço sempre pra me mandar as fotos, que eu boto tudo, publico tudo lá no nosso Dolphins BR. Mas estamos precisando muito, muito, muito dessa força, desse empurrão de todos vocês aí, porque, olha, eu fico imaginando o momento que a gente tiver um estúdio próprio, um equipamento de primeira linha. Caramba, vai ser muito, muito legal. Obrigado aí pelo carinho, Vitor. Dá o teu recado aí, João.
Eu tenho dois recados. Um é pra galera que vai assistir o jogo domingo e o outro é pro Rafa.
E?
Primeiro, eu queria deixar claro que o jogo vai ser muito feio domingo, mas o Miami vai usar aquele uniforme antigo, então isso já vai valer a pena a gente assistir o jogo, porque é muito bonito.
E vou usar o Kenny Stills no Fantasy. Toda vez que a gente usa aquele uniforme, o Kenny Stills atropela.
Verdade. E o segundo agora é um recado pro Rafa. Primeiro, que o Atlético vai eliminar o Fluminense hoje. E no Maracanã. E o segundo é que o Fluminense vai ser rebaixado domingo, Rafa. E no Maracanã também. Só esse recado aí mesmo.
Aí o Fluminense classifica e o Vasco. Aí eu quero ver segunda-feira como vai ser essa gravação desse podcast. Tá falado, gente. Obrigado pela participação de vocês, João. Um grande abraço, galera. Muito obrigado pela audiência, pela paciência em aturar a gente aqui zoando, brincando. Mas tem muito Miami Dolphins aqui, falamos muito sobre os Dolphins, presente, futuro, passado também, passado a limpo. E é isso, a gente fica por aqui, até a próxima semana e sempre, galera. Fins up, valeu!